nós paramos no início do Zacharonim. Nós tínhamos começado a ver que o início do Zacharonim marcou também o início do mundo da Kabbalah. Até então a Kabbalah era mais oculta, era transmitida bem secretamente de uma pessoa para outra. E de repente, quando começou a época dos últimos 500 anos, começaram a surgir uma série de grupos de estudos de Kabbalah. Eram grupos fechados, mas eram grupos. E aí nós vimos que, principalmente, isso teve muito lá em Tzfat, em Israel. E Rabbi Yosef Karo, aquele que escreveu o Código de Leis que nós temos até o dia de hoje, fazia parte de um desses grupos. Rav Shlomo Al-Kabas, do Lechadodi, autor do Lechadodi também. E, ao mesmo tempo, não só em Israel, na Europa também. Muitos dos grandes rabinos da época, como, por exemplo, o próprio Remar, que escreveu os comentários dos costumes ashkenazim dentro do Código das Leis, também era cabalista. Ele também tinha os estudos de Kabbalah. Nós vimos o Ramchal também, o Rav Moshe Chaim Lutato, que também são cabalistas. E nesse momento que começou a surgir Kabbalah, Kabbalah surge, começa a surgir a ideia de Mashiach, e começa, sem querer, aparentemente, a surgir pessoas que querem se dizer que são Mashiach. Nós vimos o exemplo mais famoso de todos, que era o Shabtai Tzvi. Conseguiu levar uma turma toda atrás dele com as ideias dele, mas, com o passar do tempo, todo mundo percebeu que era tudo falso, ele acabou se convertendo ao islamismo, e assim acabou. Mas, como não foi o único Mashiach falso, as pessoas tinham muito receio. Principalmente os grandes rabinos sempre tiveram problema quanto a alguém que já começava a falar de Mashiach, ou alguém que já começava a falar de Kabbalah em público, já deixava eles com medo que esse daí vai ser mais um. Até teve dois grandes sábios que tiveram uma rixa entre os dois, meio à distância, mas é uma rixa muito famosa, entre o Rabbi Yehonatan Eibishitz e o Yavet. Yavet eu cheguei a mencionar que era filho do Chacham Tzvi. Os dois lutaram muito contra esse mexicismo todo que tinha na época. E interpretaram e levaram os escritos do Rabbi Yehonatan Eibishitz perante o Yavet e mostraram para ele, está vendo, olha, ele está querendo dizer, e não sei o que lá, começaram a interpretar coisas, e o filho do Chacham Tzvi, o Yavet, Yaakov Ben Tzvi, acabou saindo contra o Rabbi Yehonatan Eibishitz, dizendo que ele é um falso, e tá. Depois, com o tempo, se provou que não tinha absolutamente nada a ver, então ficou famoso que dois grandes pilares da época tinham uma certa rixa entre eles. Depois de toda essa época nebulosa, lembrando que nós estamos já depois da guerra entre a Ucrânia e a Polônia, guerra que matou o Chmelnytskyi e matou milhares de judeus, um mini holocausto localizado, os judeus estavam muito depressivos. A vida na Polônia começou a cair de nível, começou a aumentar muito o antissemitismo na Polônia, na Rússia, na Lituânia, na Romênia, na Hungria, toda essa Europa Oriental começou. Agora estamos falando já do século XVIII. Isso foi no século XVII, a guerra. Com o século XVII e XVIII, o pessoal começou a ficar muito down. As pessoas não tinham mais tempo para estudar a Torá. Eles tinham que batalhar pela vida deles, tinham que batalhar por um pouquinho de dinheiro para poder viver e passar o dia. E assim, no século XVIII, na verdade, finalzinho do século XVII, 1698, nasceu o Rabbi Israel Baal Shem Tov. Ficou conhecido como Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, no início, era apenas um camponês, trabalhador, pessoa muito simples, humilde, Mas na verdade, no fundo, ele já era uma pessoa especial, mas não revelava para ninguém. Ele também fazia parte de um grupo de estudos de Kabbalah.
Esse aí merece várias aulas, né?
Tem livro de livro sobre ele.
Pois é, esse aí não dá para passar assim. Quero saber mais.
Então, o Baal Shem Tov nasceu na cidade de Okop, que fica na Podólia, hoje em dia Ucrânia. E ele fazia parte desse grupo dos cabalistas. E devagarzinho ele começou a se revelar. Quando ele tinha 37 anos, 35 anos, ele se revelou e começou a demonstrar o que ele de fato conhecia. E não só ele tinha conhecimentos, como ele também tinha, entre aspas, poderes. Não poderes, mas ele de fato, por ser um tzadik tão grande, ele conseguia dar brachot para pessoas, pessoas que não tinham filhos, pessoas que estavam doentes, pessoas com todos os tipos de problemas que as pessoas tinham. E assim devagarzinho o Baal Shem Tov começou a passear entre as aldeias e pregar a nova linha que ele estava criando, que é a linha do racismo. Um dos pontos principais dessa linha do racismo, os judeus estão sem tempo de estudar, os judeus não têm tempo para se dedicar muito ao lado espiritual, e as pessoas estão sentindo que está faltando na vida deles. Então o Baal Shem Tov veio com a ideia que você pode continuar fazendo o que você está fazendo, você tem que continuar porque senão você não vai ter vida, precisa continuar trabalhando. Mas você pode levar para o seu dia a dia a espiritualidade. E dentro do que você faz, você pode trazer Deus também.
Existencial
daí. Exatamente. E dentro de tudo aquilo que você faz material, você tem como elevar para o espiritual. Isso é basicamente o que ele pregava. E ele foi de cidade em cidade levando essa ideia. Além de levar também que você precisa servir a Deus com alegria. Então era um momento que as pessoas estavam muito depressivas, não pode deixar ficar depressivo, tem que lutar contra a depressão. Aliás, é diferente para não esquecer depois. O neto do Baal Shem Tov, que foi um Rebbe posterior também conhecido, era Rav Nachman de Breslau, era uma pessoa extremamente depressiva por natureza.
O neto?
O neto dele. Ele era uma pessoa muito depressiva. E é por isso que você vê que os Breslau são um dos mais alegres que tem, porque o Rebbe deles pregava muito a alegria, porque ele tinha uma luta contra ele próprio. Ele era uma pessoa depressiva, ele tinha uma luta para ele ficar feliz e ficar alegre. Então você vê que o avô dele já veio com essa ideia, você não pode ficar triste de forma alguma, tudo que você faz você tem que fazer com alegria. Como essas ideias eram algo que o povo estava precisando naquele momento, rapidamente se juntaram muitos adeptos da linha do Baal Shem Tov, e a coisa começou a se espalhar entre todas as cidades e aldeias que tinham ali à volta. Quando o Baal Shem Tov faleceu no ano de 1770, alguém precisava assumir o lugar dele. Teoricamente, o filho dele. Mas, o Baal Shem Tov apareceu num sonho para o seu filho e falou: eu quero que você faça o cargo, o chefe da minha linha vai ser o meu aluno Magi de Mezritch, Rabbi Dov Ber de Mezritch. Rabbi Dov Ber de Mezritch era uma pessoa que não tinha nada a ver com essa linha, senão a linha tinha acabado de surgir, e ele estava muito doente. Tentou de tudo, não conseguiu. E aí alguém falou para ele: escuta, ouvi falar aí que tem um sujeito trazendo milagres e tal. Quem sabe, vai lá, vem. Quem sabe, dá um abraço. O Rav Dov Ber era um estudioso também de Kabbalah. E ele foi. E num primeiro encontro com o Baal Shem Tov, ele se decepcionou muito. Porque o Baal Shem Tov foi muito curto. E ele achou que... Falaram tanto desse cara e não parece que tem muita coisa. E ele decidiu que naquele mesmo dia vai voltar para sua cidade natal. Quando ele estava quase indo embora, o Baal Shem Tov mandou chamarem ele de novo, Magi de Mezritch.
E era aluno dele.
Acabou se tornando. Chamou o Magi de Mezritch de novo. E o Baal Shem Tov começou a perguntar coisas do mundo dos anjos, coisas da Kabbalah para o Rav Dovber. Rav Dovber deu uma série de explicações para o Baal Shem Tov, e o Baal Shem Tov complementou-as, e aí ele percebeu que não está na frente de qualquer um, e acabou mandando o cocheiro embora, falou, eu fico por aqui. Ele ficou lá, acabou se tornando um aluno muito, muito forte e presente na vida do Baal Shem Tov. E por isso, quando o Baal Shem Tov faleceu, ele pediu ao seu filho, quem vai assumir a liderança do meu movimento vai ser o meu aluno Magdi Lezret. Mas eu peço uma coisa, eu não quero que ele fique na minha cidade, e sim que ele vá para outra cidade. Então, enquanto o Baal Shem Tov, durante a sua vida, pelo menos a sua vida profissional, entre aspas, ele estava em Medibus, o Magdi Lezret foi empossado em Medibus, mas em seguida ele voltou para Lezret, para de lá direcionar os seus Hassidim. O famoso psicólogo Jung disse antes de falecer que todas as novidades que ele trouxe da psicologia, na verdade, pertencem ao Magdi Lezret. Então você pode imaginar que era uma pessoa que tinha um conhecimento de várias áreas. Já o Magid teve mais de 300 discípulos. Aí já a linha se abriu, o leque se abriu bastante. Dentre esses discípulos, 39 se tornaram rebes. Daqui começou o movimento da Hassidut a se expandir. Até aquele momento, tinha um rebe só, que era o Baal Shem Tov, em seguida era o Magid Mezrit, era o líder do movimento. A partir do Magid Mezrit começaram a surgir uma série de linhas independentes. No começo elas eram muito parecidas, eram poucas as diferenças entre uma linha e outra, e na verdade até hoje também as diferenças entre uma Hassidut e outra são muito, muito pequenas. Esses 39 alunos do Magid Mezrit geraram novas Hassiduyot. Cada cidade tinha o seu Rebbe. Isso era praticamente no início. Era difícil um Hassid que mora numa outra cidade. O Hassid pertencia àquela cidade. Então, se era um Rebbe de Belz, que não era ainda lá, mais para frente ele surgiu, mas, dando um exemplo, cidade de Belz, tinha o Rebbe de Belz e pronto. As pessoas da cidade que seguiam a linha do Hassidismo eram Hassidim e adeptos a ele.
Tem aquela música, né?
Tem a música de Belz. Tem a cidade de Viznitz. A cidade de Viznitz tinha os Hassidim de Viznitz. A cidade de
Helem,
não sei se tinha Hassidim de Helem, nunca ouvi falar de Hassidim de Helem. A cidade de Kozmitz tinha os Hassidim de Kozmitz. Medibus tinha os Hassidim de Medibus. E assim vai. Um monte de cidades, Satmer, Bobov e assim por diante. Alguns dos alunos do... Só um exemplo aqui de alguns alunos mais famosos do Magdi Mezrit, Rafnel Zalman de Biadi, que é o fundador do movimento Chabad, o Rav Elimelech de Lijansk, que eu mencionei semana passada, e o seu irmão, Rav Zusha de Anipoli, lembra que eu contei que foram perguntar para o Rav Elimelech o que faz uma pessoa que está com problemas na vida e tal, ele falou, acho melhor perguntar para o meu irmão. Eles chegaram para o Rav Zusha, que era pobretão, e bateram lá e falaram, escuta, como é que uma pessoa consegue viver quando tem problemas? E você perguntou, bateu na porta errada, porque para mim nunca aconteceu nada de ruim. Esse era um dos alunos. E tem também o Rav Israel de Kozmitz. Esses são os mais famosos alunos do Magdi Mezrit, que acabaram montando novas linhagens de Hassidut. Cada um na sua cidade era o líder da sua turminha da cidade. O neto, na verdade não neto, bisneto do Baal Shem Tov, era o Rav Nachman de Breslov, que montou a Hassidut de Breslov. Ele era filho de uma neta do Baal Shem Tov. De uma forma geral, o Rav Nachman de Breslov pregava muito a reza com uma devoção especial e a alegria. Que na verdade faz parte de todos os Hassidim. Eles uns pregam um pouco mais uma parte, outros um pouco outra parte, mas de qualquer forma, de uma forma geral, os Hassidim têm a mesma linha. O que os Hassidim ganharam na Europa? Os Hassidim ganharam em manter muitos judeus que estavam começando a se afastar, pelo fato de não terem mais muito tempo para se dedicar a parte espiritual da vida, eles conseguiram manter essas pessoas vivas e próximas ao judaísmo. Não só, não é, a Hassidut não é apenas um remédio para alguém que já está um pouco distante. A Hassidut também dá uma vitalidade especial àqueles que estavam próximos do Rebbe, mesmo assim. Esses também recebiam uma vitalidade muito especial e era um novo horizonte aberto, um novo caminho a trilhar. Como tudo na vida, o movimento hassídico também teve os opositores. O opositor-chefe foi o Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna era Belial de Vilna, que viveu entre os anos de 1720 e 1797. Ele viveu na época da terceira geração do hassidismo. Então, Baal Shem Tov, Magid Mezritch, logo depois do Magid Mezritch viveu o Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, o próprio nome dele é Gaon, gênio. Ele é uma pessoa fabulosa. Ele tinha um conhecimento de Torá, de Kabbalah, de matemática, de astronomia, de física, de anatomia. Ele tem livros escritos sobre vários desses assuntos. Ele tem um livro só de geometria e trigonometria. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito, muito, muito vasto. E ele não gostou muito do movimento hassídico porque ele tinha alguns medos. O primeiro medo que o Gaon de Vilna tinha é que, de novo, está começando aí um movimento, pessoas que estão começando a espalhar a Kabbalah, afinal a Hassidut é também estudo de Kabbalah, estão começando a espalhar a Kabbalah de uma forma muito mais aberta. Até hoje o próprio Gaon de Vilna fazia parte, era um grupo fechado de estudo de Kabbalah. Agora não, eles estão abrindo, estão começando a ensinar para o povão Kabbalah, assim à vontade, e ele ficou com muito medo. Essa Kabbalah vai começar a pegar a moda por aí afora, vão começar a surgir novos Meshichei Sheker, falsos Mashiach. Que era o problema que eles estavam vindo agora, Shabtai Tzvi e todos os outros que teve na época. Esse foi o primeiro problema que o Gaon de Vilna enxergou nisso. Era um medo, não era um problema.
A gente sabe que para você estudar Kabbalah, você tem que fazer um... Você tem que estudar anos e anos e anos. Como é que esse pessoal
tem que
estudar anos e anos? Como é que passava isso
para
frente
para
as pessoas entenderem?
Essa é uma pergunta da Divina também. Como você pode ensinar Kabbalah para pessoas que não chegaram nesse nível? Óbvio. De uma forma geral, a Hassidut não é a Kabbalah pesadésima, porque ninguém vai entender nada. Embora difícil entender Hassidut também. Mas a Hassidut, de uma forma geral, pelo menos uma parte dos estudos de Hassidut, é uma Kabbalah mais mastigadinha e mais simples. Só para ter uma noçãozinha, só para o pessoal ficar feliz que estudou um pouquinho de Kabbalah.
Mas por que eles vão fazer um homenagem? O que seria a Kabbalah?
Sim, mas você vê que hoje, mesmo hoje tem tanta gente que quer ouvir um pouco de Kabbalah.
Mas está mais vinculado ao Kabbalah hoje. Antigamente não, se os Hassidim não falassem sobre Kabbalah, ninguém ia saber.
Talvez pelo fato de ter esses grupos fechados, sabiam que alguma coisa tem nesse grupo. Eu também quero saber o que está falando dentro.
Mas eu acho...
Eu não sei te dizer por que essa sede começou a surgir.
É estranho, como
é
que... Quer dizer, não se estuda Kabbalah assim, não se passa Kabbalah assim. Como é que os Hassidim, por serem Hassidim, passaram isso?
Tem o seguinte, basicamente o que os Hassidim na época acharam, o povo está precisando de uma injeção.
É isso aí, o objetivo é conseguir.
Eles estão precisando de uma injeção. Essa injeção, podemos usar com o resto da Torá, mas o resto da Torá já, o pessoal já conhece, já, eles precisam de alguma coisa um pouquinho mais assim que vai atrair eles.
Você precisa democratizar, é melhor democratizar do que não ter nada.
É. A Cabala do Dinheiro é um dos livros mais vendidos no Brasil. Só está escrito ABC por dentro, mas está escrito Cabala, todo mundo se atrai. Então é uma forma de dar uma injeção, mas aqui obviamente era Cabala correta. Mas é uma forma de dar injeção de moral, de estima para as pessoas. Eles encontraram que pela Hassidut seria isso. Você vê que funcionou. Eles conseguiram salvar uma boa parte da Europa dando essa força. Então tem alguma coisa nisso. Por outro lado, de fato, a Dona Divina reclamava. Que negócio é esse? Está distribuindo Kabbalah nas ruas? Não é assim. Tá bom, tem os dois lados. Você vê que os dois lados foram importantes.
É melhor você ter mais pessoas conhecendo não tão profundamente do que nada.
Não é o meu questionamento. Meu questionamento basicamente é, se você não pode estudar Kabbalah, se você não é estudiosa,
tá preparada,
você é leiga, como é que os caras religiosos passaram isso? Faz isso, você não pode.
Mas justamente
isso. Não estou questionando.
Mas assim, eu vou te dar um exemplo.
Uma coisa que não era para ensinar.
Vou te dar um exemplo. Nós vimos no passado que a Torá oral não podia ser escrita. Lembra? Mas o Rabi Danassi viu que não tem jeito. Se a gente não escrever agora, é um momento que a gente vai ter que fazer uma transgressão para salvar a Torá. Aqui eles enxergaram a mesma coisa. Embora não é correto ensinar isso, vamos ser obrigados a ensinar para salvar essa geração.
Só que hoje você vê que foi correto a Torá oral. E hoje você vê ainda que não é correto você continuar ensinando a Kabbalah. Porque você tem que saber muito para passar a Kabbalah para uma pessoa que é leiga.
Mas você concorda que isso salvou muita gente? Tem os dois lados. Na verdade, eu concordo com você que Kabbalah para pessoas leigas não é um bom negócio. Mas, por outro lado, isso salvou toda aquela turma. Então, valeu a pena? Valeu. Se está certo ou não, não sei te dizer. Mas valeu. Então, a intenção foi boa. Até hoje desperta. E até hoje você consegue fisgar muita gente de volta para as raízes deles, porque ele ouve uma palavra de Hassidut, uma palavra de Kabbalah.
O culto, o ser humano é estimulado, né?
Maimônides também pensava assim. Uma das aulas que você deu, ele foi um dos que achava que deveria...
Filosofia aberta também. Também. Tem várias épocas também que... Eles
estão
contrariados, mas no fundo precisa deles.
E tem vários momentos na história, né, do povo judeu, que se eles não fizessem alguma transgressão, não ia ter continuidade, né?
Exatamente. Esse é um exemplo. Você tem razão. Uma outra coisa que incomodava também o Gaon de Vilna, todo mundo pendurado numa mesma pessoa. É um grupo inteiro de Hassidim de olho no Rebbe. De repente o Rebbe dá uma louca da noite para o dia e ele começa a fazer um monte de coisas erradas. Todo mundo vai fazer coisas erradas, todo mundo está só de olho nele. De repente ele mudou, eles vão mudar junto. Então o Gaon de Vilna tinha medo que as pessoas se pendurem numa pessoa só. Não está certo. É mais um motivo pelo qual o Gaon de Vilna contrariou o movimento hassídico. E mais uma coisa, ele ficou preocupado que o estudo, que é a parte principal, né, pela Torá, as pessoas vão começar a trocar por uma dança, por uma música. E ele ficou com medo que vai haver essa inversão de valores. Isso também, ou bebida. Não sei se naquela época já tinha essa preocupação, mas de qualquer forma... Ele tinha medo que vão acabar trocando alguns valores. E essa troca de valores, obviamente, vai gerar problemas. Esses foram os básicos problemas que o Gaon de Vilna enxergou no hassidismo e acabou contrariando.
Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, que o hassidismo traz o cotidiano do dia a dia do judaísmo, a vivência judaica do dia a dia. E a vivência judaica do dia a dia, a tua rotina, ela é real. Ela é aquela coisa do dia a dia. É uma coisa um pouco mais simples do que a erudição, de você se fechar num local, não estar em contato com o teu dia, com a tua rotina, com os estímulos de fora. É diferente do que aquela pessoa que, de repente, ela estuda o judaísmo, mas ela vivencia no dia a dia. Vivencia, que eu digo, vivência boa.
Entendi.
Vivência com as mitzvot, vivência com a preocupação com o outro. Você está me vendo?
Então, nesse sentido, essa é justamente a diferença entre os dois lados.
Pois é.
Vamos falar agora sobre
então,
isso.
Então, daí realmente você...
Zero à esquerda.
são elevadas no saber. Eu entendi. Ele valorizava qualquer
marginalizado.
Que valoriza ele. Eu entendi.
Então, olhando para trás, nós vemos que foi importante, foi extremamente importante esse movimento. E os dois lados, já vocês estão falando, por um lado você tinha o lado que era chamado dos mitnagdim, a oposição, os contra. Que essa oposição era uma oposição que você está se preocupando com aquela pessoa se você não se preocupa com você. Então vamos nós sentar e estudar. E precisa colocar a Torá adiante. Para continuar tendo livros de Torá, não adianta ficar saindo na rua e beijando todo mundo, e puxando todo mundo, e conversando com todo mundo. E onde vai ficar a Torá nessa? Eles diziam, não, nós vamos sentar aqui na Yeshivá, nós vamos estudar. Para poder ter continuidade a Torá. Tem casos novos, tem as coisas vão mudando no mundo, você tem que saber agora como é que funciona conforme a Torá as novas coisas. Precisa ter alguém no mundo da Torá. Isso era basicamente o mundo da oposição. O mundo do racismo falava, escuta, fica adiante você ficar sentado, trancado, estudando, se não tem ninguém para seguir essa Torá. Tem que sair buscar as pessoas estão se sentindo abandonadas, vamos pegar elas de novo, vamos mostrar para elas como o que eles fazem e como eles podem fazer uma série de coisas que são positivas e que são boas e que eles não são marginalizados.
O ideal é juntar os
dois. Exatamente. Então, no final das contas, foi importante os dois lados. Se você tivesse só Hassidim, teria um monte de gente mais chegadinha e a Torá, beleléu. Por outro lado, se tivesse só os Mitnagdim, você teria a Torá numa força total e o povão aí fora, sei lá onde estaria. Então foi extremamente importante os dois movimentos. É importante ter os dois lados e um balanceamento entre os dois. Por um lado, você teve grandes racês de lá, grandes eruditos de Torá no meio dos opositores, e por outro lado você teve grandes mestres e grandes pessoas com carisma e que puxaram as pessoas para o povo e para suas raízes de novo, e assim juntando os dois tem a Torá firme e tem as pessoas firmes. Esse foi basicamente o que aconteceu com os dois. O que acontece, eu gostaria de falar um pouco mais sobre os Hassidim. Vamos ver algumas coisas sobre os Hassidim de uma forma geral. Acontece que, de uma forma geral, se você sair na rua hoje e perguntar para alguém, quando eu te falo Hassid, em quem você pensa? Que movimento de Hassid você pensa? Tem alguns que são famosíssimos, acho que dois, os mais populares, pelo menos para se chamar, quando você fala de Hassid. E a gente nem faz ideia que tem mais de centenas de linhas de racismo. As pessoas mais famosas...
Na cidade da Europa,
tinha uma
linha de...
É, mas mesmo hoje você tem linhas gigantescas. E as maiores não são tão conhecidas. Pelo menos aqui no Brasil, por exemplo. Na verdade, os movimentos racísticos acabam também dependendo, pelo menos para isso, né, para o conhecimento, acabam dependendo da propaganda deles. Tem movimentos de Hassidim que são no canto deles e então por isso nem ouve falar deles. Tem movimentos que fazem mais propaganda, você acaba ouvindo falar deles o tempo todo. Tem até uma historinha, que tinham três Hassidim que estavam juntos e sempre o Hassid quer mostrar que o Rebbe dele é o máximo e que é o mais milagreiro de todos e tal. Então estavam os três juntos e um fala, o meu Rebbe é o Rebbe, mais milagroso de todos. Ah, é? O que aconteceu para você achar isso? Não faz ideia? Eu já estava casado há 30 anos, não tinha filho. Fui lá no Rebbe, me deu um abraço, estou com filho. Puxa vida, é fácil, o Rebbe é milagreiro. Aí o segundo fala, imagina, isso não é nada. O meu Rebbe é muito maior. Ah, é? O que o seu Rebbe fez? O meu Rebbe falou, vai naquele terreno, investe 30 mil dólares. Eu fui lá investir, hoje estou com $1 bilhão na Suíça. Puta, Rebbe é fácil, máximo. Aí o terceiro fala, mas o meu Rebbe é muito maior que os dois juntos. Ah, é? Qual o milagre que o seu Rebbe fez? Meu Rebbe falou, joga $1 milhão, aposta $1 milhão na bolsa. Eu fui lá, perdi tudo. Cadê o milagre? Eu continuo rastreando dele. Vamos falar só antes de começar a falar sobre, só para vocês ouvirem, alguns nomes de Hassidu Yot que existem hoje em dia.
Por que tantas correntes?
Então, basicamente, é porque cada cidade tem o seu Rebbe.
Ah, tá.
Mas tem algumas diferencinhas mínimas. Uns falam mais sobre um assunto, outros falam mais sobre outro assunto. Os chapéus mudam, a roupa muda. Já vamos falar sobre isso. Hassidu Yot, vamos ver. Algumas Hassidu Yot da Rússia. A Rússia inclui todos os países que já pertenceram à Rússia também, né? Naquela região. Hassidu de Breslav, Hassidu de Chabad, Rakhmastrivka, Skver, Tolne. Na Ucrânia tem as mais famosas, são Trisk e Zevil. Na Polônia tem Alexander, Amshinov, Biala, Ger, Isvitsa, Kotsk, Koznitz, Lelov, Modzic, Novominsk, Parshizha, Radomsk, Radzin.
Ah, tá bom, da minha mãe.
Ah, é?
É, minha mãe fez esse vala. Como é que é pra menina, não é esse
vala? Michlala ou Midrasha?
Betiakov.
Rudin, Strikov. Na Galícia tem Anipoli, Barditchev, Belt, Boyan, Chortkov, Makhnovka, Koritz, Komarno, Usiatin, Primislan, Sasov, Skulna, Viznitz, Zidichov, Bluzhov, Bobov, Djikov, Melitz, Lizhensk. Na Lituânia tem Kapust, tem Karlin Stolin, tem Pinskarlin, tem Slonim. Na Romênia tem Bohus, tem Kloisenburg, tem Sassner, tem Seres, Viznitz, Kulen, Spinka. Na Hungria tem Kaliv, Krecsnis, Munkacs, Miskolc, Radfert, Tos, Nadvorna, Siget. E tem as Hassidut mais modernas que acabaram surgindo pós-guerra. Nos Estados Unidos tem Boston, tem Milwaukee, tem Pittsburgh. Em Israel tem Dushinsky, tem Shomer Emunim, Todot Aaron, Todot Avraham Yitzhak. E outras como Nikersburg e Wien. Isso são exemplos das mais conhecidas, porque aqui tem uma lista muito maior de Hassidut Yot. É. Uma coisa interessante, de uma forma geral, entre os Hassidim, você vai encontrar vários Rebbes que têm livros. Normalmente são livros de Hassidut, livros de Kabbalah, livros de pensamentos. Livros ligados a Halakha mesmo é muito difícil. Livros ligados à Halakha é muito difícil. É justamente o que nós falamos antes. Tem exceções, mas de uma forma geral, no meio hassídico, não tiveram grandes crânios de lei. Alguns. Eu vou mencionar alguns. Uma coisa interessante, tem uma linhagem hassídica que é interessante, que todos os Rebbes ficaram conhecidos pelos nomes dos livros deles. Todos os Rebbes. E não só isso, como são livros muito especiais, que são conhecidos pelos crânios que eles sempre foram. É a Hassidut Ger. Hassidut Ger, o fundador da Hassidut, que era o Rabbi Yitzchak Meir Alter, é conhecido normalmente como Hidushei Harim. Rabbi Yitzchak Meir Alter, ele é conhecido pelo livro dele, Hidushei Harim. O filho dele, que foi o segundo Rebbe, conhecido como Satemet. O terceiro Rebbe, conhecido como Imre Emet. O quarto Rebbe, que era o filho do Imre Emet, filho mais velho, chamava Beit Israel. O segundo irmão que foi Rebbe em seguida era chamado Lev Simcha. O próximo Rebbe era chamado Pnei Menachem. E o Rebbe atual é o Rebbe atual. Não tem nome de livro, mas de qualquer forma, todos esses Rebbes que vieram anteriormente, todos eles são muito famosos pelos livros. Dificilmente vai ouvir falar o nome do Satemet, vai ouvir Satemet, é o nome do livro dele. É Imre Emet de Gur. É o Hidushé Arim de Gur. Eles ficaram conhecidos por serem grandes. Outros livros que ficaram importantes na Halakha, e você vê como são muito poucos, por exemplo, o Rebbe de Sochatchov. Também uma Hassidut. O Rebbe de Sochatchov, o primeiro Rebbe, ficou famoso por duas obras dele. Isso também é mais raro ainda, um Rebbe com duas obras tão importantes da Halakha. Um livro dele é chamado Iglei Tal, sobre leis de Shabbat. E um livro de responsa, que é chamado Avnei Nezer. Um outro que ficou famoso é o primeiro Rebbe de Chabad. Ele tem um livro também de leis, que é chamado Shulchan Aruch Harav, que também é um livro extremamente importante de leis. Outro Rebbe que ficou famoso pelo livro é o Minchat Elazar. Minchat Elazar era um Rebbe de Munkach. Não sei se alguém conhece o Rebbe de Munkach aqui em São Paulo. Rebbe de Munkach, filho do Minchat Elazar. Hã? Já ouviu falar, então. O filho do Munkach, Minchat Elazar, desse livro, veio parar aqui no Brasil depois da guerra. Depois ele foi para Holon, ficou rabino em Holon. Esses são exemplos que me vieram à cabeça. Tem mais alguns, mas são muito poucos. Tem, por exemplo, o Rebbe de Satmer também tem o livro Vayoel Moshe, também um livro de leis. E assim você tem que pensar muito para conseguir lembrar de algum Rebbe Hassídico que tem um livro de leis. Os Rebbes, de uma forma geral, acabam ficando conhecidos pelas brachot que eles dão. Normalmente são pessoas de um nível espiritual muito alto. E coisas que eles rezam por pessoa acabam se concretizando. Isso tem uma força muito grande lá em cima. Exemplos de alguns Rebbes que são fortes em brachot, porque temos que também colocar, existem alguns Rebbes que são, de fato, pessoas extremamente especiais. Existem aqueles que são um rabino, mas um rabino que todo mundo se junta em volta dele. Então, ele fundou a Hassidut, depois o filho dele já não é alguém tão especial como ele, mas ele assume o lugar, ele lidera aquele movimento e não necessariamente é uma pessoa assim com tanta força. Alguns exemplos de Rebbes fortes com brachot. O Lubavitcher Rebbe ficou famoso por ter força com brachot. E, por exemplo, hoje em dia, tem o Rebbe de Vizhny, tanto em Israel como nos Estados Unidos, tem dois Rebbe de Vizhny. Então, o pessoal dos Estados Unidos tem o Rebbe deles, estão mais próximos dele, o pessoal do Israel tem o Rebbe dele. O Rebbe de Vizhny é também conhecido, que tem força. O Rebbe de Amshinov, que mora em Jerusalém, perto da minha irmã, também é famoso por brachot e grandes poderes. Até ele atende o público nos horários mais maluco, você pode imaginar. Eu tenho um amigo que recentemente marcou hora. Você marca a hora é para daqui a alguns meses, que tem fila. E ele marcou, foi conversar com o Rebbe às 3 horas da manhã. Ele atende, a hora que for, ele está atendendo o público. E tem também o Rebbe de Miskol, por exemplo, que também, o Rebbe que eu comentei quando eu viajei, que eu fui visitar ele no Shabbat à tarde. Ele também tem até uma história. Questão de alguns anos atrás, ele deu um abraço para um sujeito que estava muito mal nos negócios. E o sujeito saiu do buraco lá para cima e ele doou para a sinagoga que eles estavam justo construindo, essa Hassidut de Miskol, doou um Arona Kodesh espetacular, entalhado em madeira, uma coisa impressionante que ele fez o trabalho. Você vê mais um Rebbe que tem umas forças lá em cima.
Isso é em Israel também?
Em Israel. Quer dizer, Miskol, a Hassidut veio da Hungria. E eles estão em tentativa. Os rebes dão orientações, os rebes dão ideias, dão conselhos. Se alguém está com algum probleminha, ele é chassid, ele vai correndo para o rebe dele. Qualquer coisa que ele tem, ele vai perguntar para o rebe dele como agir. E o rebe tem uma visão tão ampla das coisas, tanto conhecimento, ele pode direcionar a pessoa como que ele deve agir naquele determinado caso. Outra coisa também que os rebes fazem muito no chassid yot, uma vez que eles estão com essa bola toda de todo mundo ouvir eles, eles impõem determinadas regras e fazem algumas instituições especiais dos Hassidim. Por exemplo, tem Hassidu Yot, onde o Rebbe limita quantos convidados você pode ter numa festa de casamento e quanto você pode gastar com floricultura, e quanto você pode gastar com comida, e quanto você pode gastar com banda, tudo isso tem lá um limite. Ó. É só X você pode gastar. Porque as pessoas acabam gastando o que não tem e depois ficam endividados. Então, esses rebels fazem uma... Acabou. Na minha Hassidut, é proibido fazer um casamento que custe mais do que X. E os Hassidim, obviamente, obedecem. O Rebbe falou, acabou. Está falado. Ou, por exemplo, tem rebels que limitam na própria vestimenta. Já vamos falar daqui a pouco sobre as vestimentas. Tem vestimentas muito caras, se for feito de material natural. Então, muitos rebes falam, não, na minha Hassidut, está proibido comprar um shtraimel verdadeiro, só artificial. Você pode gastar no máximo X dólares para comprar um. Então, são uma série de limites que eles acabam impondo, principalmente nessa área financeira, para as pessoas não começarem a extrapolar e depois ficar endividadas, porque não, eu tenho que ter, não tem que ter nada. Você vai fazer uma coisa simples. Os rebes têm também o costume de fazer um tish. Tish, literalmente, é mesa. O que é o tish? Vocês podem entrar no YouTube e tal, e podem fazer a festa lá, assistir um monte de tish. Muitos dos tish são feitos na noite do Shabbat, não vão estar lá filmados, mas tem alguns que são feitos em Rosh Chodesh, no final do Shabbat, sábado à noite, em Hanukkah, em Purim. O rebe senta numa mesa. Geralmente, poucos têm lugar para sentar mesmo ali na frente do Rebbe, são normalmente as pessoas mais idosas, os Hassidim mais antigos dele. E o resto da turma fica todo mundo de pé ali em volta, naquelas arquibancadas gigantescas. Eles cantam ou músicas mais tristes e mais de retrospecção, introspecção. E, ou eles cantam músicas alegres. O Rebbe fala algum discurso. Às vezes uma coisa sobre a palestra da semana, às vezes alguma coisa sobre o dia, se é Purim, sobre o Purim, às vezes alguma nova instituição que ele está querendo transmitir aos Hassidim, às vezes um conselho, às vezes alguma coisa, algum discurso cabalístico e assim por diante. Fora isso, tem também o conceito de, entre os Hassidim, de se comer alguma comida que o Rebbe comeu. Lógico, não vai comer a comida que o Rebbe comeu, mas do pedaço que ele comeu. Ou do copo de kiddush, que ele fez kiddush. Então já tem o tzadik que fez kiddush, aquele vinho tem uma brachá especial. Então os rebes distribuem vinho do kiddush, distribuem um pouco do gefilte fish. Então já faz uma bandejona enorme, ele come um pouquinho, o resto distribui para os chassidim. Ou leikach, faz um leikach, o rebe come um pedacinho do leikach, o resto distribui para todos os chassidim. E assim vai, ou chulan, ou kigl. E assim, as comidas típicas entre os Hassidim, eles acabam distribuindo um pouquinho para cada um poder comer da comida do tzadik. Bom, aí nós entramos num outro ponto interessante entre os Hassidim, que é a vestimenta deles. Os Hassidim tem algo assim muito conservativo, que as roupas são algo que faz parte, o uniforme faz parte. Lógico que não é o ponto mais importante da Hassidut, mas é um ponto que se leva muito em consideração entre os Hassidim, a vestimenta. Aí você vai falar, mas por que, que não une todos os Hassidim, todo mundo se veste igual, por que, que todo mundo não se comporta igual, para que tantas Hassiduyot? E na pergunta não se espalha um pouco além das Hassiduyot, por que, que tem tantas linhas de uma forma geral em todo o judaísmo? É famoso que uma vez uma pessoa foi perguntar para o Hafez Haim, faleceu em 1933. não estou com Hafetz Chaim, tem todo mundo não fica igual. Vamos unificar o povo inteiro agora, a partir de agora todo mundo com os mesmos costumes, e todo mundo se veste do mesmo jeito. Entre parênteses, é óbvio que ele queria que todo mundo fosse igual a ele, perguntador. Mas o Hafetz Chaim respondeu para ele e falou, você serviu no exército aqui na Rússia? Falou, sim, eu servi no exército. Então me diz uma coisa, no exército por que, que tem um monte de repartições, um monte de grupos, um monte de departamentos, e tem os canhoneiros, e tem os tanquistas, e tem os cavaleiros, e tem a aeronáutica, e tem a naval, e tem a artilharia, e sei lá, cada parte do exército, cada um se veste completamente diferente, cada um tem uma cor de chapéu, cada um tem uma forma de se vestir, um é azul, outro é de verde, outro é de marrom, outro é cinza, outro é não sei o que lá. Por que essa diferença toda? E aí você vai vir me dizer, não, mas escuta, a parte principal é a aeronáutica. Vamos todo mundo virar parte da aeronáutica e o mundo está dominado. Será que é verdade isso? Não, todo mundo, vamos juntar todos os soldados, vão fazer parte agora só dos canhoneiros. Será que dá certo? Não dá certo. Cada parte é importante e cada um tem uma forma de se vestir. Tem uns que se vestem assim, se vestem assado. Cada grupo, para se identificar entre os sócios do mesmo clube, eles querem se identificar e se vestem da mesma forma. Isso vale tanto de uma forma geral no povo, como em especial no meio racídico. Ah, tem exatamente. Isso é um ponto importante a ser lembrado. E logicamente que um exército, por mais que são várias partes, vários departamentos, todos estão lutando em prol de uma coisa só. Todos têm um único marechal lá em cima, um único ministro da defesa em cima dele. E também nós, todo mundo, no final das contas, a intenção é batalhar rumo àquilo que a Shem pede.
E essa Torá é atual, é sempre está sendo atualizada no momento de hoje, né? É, por que, que eles não atualizam também as vestimentas? São aquelas vestimentas assim, sabe? Aquelas coisas.
Por isso, eu estou falando. Né? Isso é uma coisa muito entre os Hasidim. Você vê que outras linhas acabam se adaptando ou à moda atual, ou tampouco aí com moda. Os Hasidim querem se manter desse jeito.
Não, porque,
querem
porque
se sentir ainda
vieram,
como eles vieram.
Eles vieram da Europa. A Europa realmente era muito fria.
Muito
fria. Imagina o Hasidim no Rio de Janeiro.
Não, não tem nem dúvida.
Então, não,
é horrível.
Morre calor.
Embora eles se acostumam. Entendeu? Assim, desde pequeno eles se vestem desse jeito, eles estão acostumados. Não se preocupe
não,
com eles.
Tudo bem, mas eles transpiram da coisa assim, mais coitados, né? É complicado. Isso não é atualizado.
Não,
o que tem também é que os Hasidim. O que tem também é que os Hasidim ligam muito a roupa a própria Kabbalah. Se você prestar atenção, isso você não vê em qualquer momento, mas se você prestar atenção, os rebes não usam um capote. Está com pena deles, usam dois capotes, um em cima do outro.
Para proteção?
Porque são dois conceitos cabalísticos. Não vou entrar porque eu não entendo disso e não vou saber explicar.
Dois
mas um é sovev e outro é maquis. São dois conceitos, são dois conceitos de Kabbalah. São duas formas de Deus se revelar no mundo. Tá? Só os rebes usam. Então tem, os rebes geralmente usam um capote por baixo e por cima tem um outro capote. Se você for numa festa, quer dizer, eu uma vez peguei isso, muito raro você vê, o rebe tirar o capote. Como é que ele fica? Já sei que ele estava com muito calor, eu não sei, mas uma vez eu fui numa festa e o rebe tirou o de cima. E aí eu vi, achei meio estranho, perguntei para alguém, falei, escuta, um Hasid chamei, falei, escuta, que negócio, tem dois capotes? Nunca vai vir. Então, assim, todos os rebes usam um capote em cima do outro. Então é justamente, talvez por isso também que eles não querem mudar a vestimenta, porque a vestimenta está ligada a certos conceitos cabalísticos e eles não vão mudar.
E eu ouvi, desculpa te interromper,
sim.
Eu ouvi uma outra história a respeito da origem da roupa, principalmente dos Hasid.
Uhum.
Que é da nobreza da Europa dos senhores feudais. Que era a mesma roupa que eles usavam.
É, essa roupa. Até para dar importância para eles. Sem dúvida alguma é possível, porque são sobretudo bem caprichados. Muitos são feitos de seda.
Sim.
São desenhados e são super bonitos. Então tem Hassidim, por exemplo, que andam de calça e tem Hassidim que andam com um tipo de uma bombacha. Tem Hassidim que usam meia preta e tem Hassidim que usam meia branca. E tem Hassidim que usam meia preta durante a semana e no Shabbat e Yom Tov usam meia branca. Também, de novo, é um conceito cabalístico isso, porque pela Kabbalah no Shabbat deve-se usar quatro roupas brancas. Então, por isso, até tem muitos Hassidim, mais Rebbe do que Hassidim, que no Shabbat usam um capote branco também. Parece Yom Kippur. Depois de Shabbat é assim, eles vestem um capote branco. Então, tem conceitos ligados à Kabbalah que eles acabam usando as roupas dessa forma.
Curiosamente, só para te acrescentar, quando eu era garoto na física, a gente ia para a Polônia de férias, todo mundo tinha que levar uma camisa branca.
Para usar no Shabbat. É, então, justamente, camisa branca no Shabbat também é um conceito especial, assim, ligado a...
É um uniforme de camisa branca com tapete. Camisa branca
e não tapete. Fora isso, os Hassidim usam capote normalmente até durante a semana. São poucas as Hassidim que usam terno. Normalmente usam capote durante a semana. E tem um capote especial para Shabbat. Os Rebbe é a mesma coisa. Tem um capote durante a semana, super bonito. E para Shabbat é um capote, então, mais bonito ainda. É, não obrigatoriamente os capotes são pretos. Você vê que tem gente que tem capote preto, tem Rebbe que usa um capote que é marrom, tem Rebbe que usa um capote que tem uma cor de ouro. Tem Rebbes que usam capote que tem cor de um azul, assim, azul royal, bem forte. E assim vai, varia, depende da linha, exatamente. É uma linha, todos os Rebbes daquela Hassidut usaram aquela roupa, então continua a linhagem sempre usando aquela roupa específica. E aí surgem também os chapéus que eles usam. De uma forma geral, os Hassidim têm dois formatos de chapéu. Vocês já viram, mas... Se olhar na internet, você vai achar facilmente isso. Tem uns Hassidim que usam um chapéu que parece um chapéu de coco, se fala. É um chapéu normal, mas ele é um cilindro em cima da cabeça. Parece uma cartola, só que é mais baixa. Não é uma cartola, aquela data parece uma cartola. Esse é chamado Samet, o nome desse chapéu. E tem uns que usam um que se chama Plotcher, que é o chapéu que os Satners usam, parece que levam uma pancada em cima, é bem fininha, em cima da cabeça, bem fininha, e tem uma aba bem comprida. Assim. Fora isso, os Hassidim no Shabbat e no Yom Tov, em momentos especiais, é uma festa de bar mitzvah, um casamento da família, eles usam um chapéu especial de Shabbat. Existem dois chapéus comuns entre os Hassidim, e um entre os Rebbes. O Strayman é o mais famoso, que é feito de rabos de sobel. Hoje em dia já tem feito também artificial. Só para você ter uma noção, um Strayman você precisa de uns 30 sobéis para fazer. E um Strayman, portanto, custa... Um bom Strayman custa uns $3,000. Então, você já entende por que muitos Rebbes limitaram essa brincadeira, nada de comprar Strayman de verdade hoje em dia. Fora os Trayman, tem os Podes. Os Podes é esse chapéu que tem aqui. Que é um chapéu mais rente à cabeça, um chapéu de pele. Que é bem rente à cabeça. Um cilindro que sobe assim para cima. Poucas Hassidut usam esse chapéu. Então fica fácil de você, olhando para alguém, saber que Hassidut ele é. Se ele usa esse chapéu, só pode ser de umas 4, 5 Hassidut que usam esse chapéu. É, como Ger, Munkat e... Qual Hassidut mais usa esse chapéu? Modis. Ger, Alexander e Modis. São três Hassidut que usam esse chapéu Spodik. E fora isso, tem um outro chapéu, que é também um chapéu especial de Rebbes. Só Rebbes vão usar, que é chamado Koltik. Então, parece com esse Spodik, só que ele é marrom. E ele é mais peludo, igual os Trailers. Mas ele tem esse formato também retinho. Não, Rebbe é Rebbe. O Rebbe é daquela dinastia. Por exemplo, o Rebbe de Belz, por exemplo. O Rebbe de Belz durante a semana ele está com chapéu. E em momentos especiais, por exemplo, se você pegar ele em Hanukkah, ele está com esse corpo na cabeça. Ou, por exemplo, o filho dele, quando fez bar mitzvah, estava com um corpo na cabeça. Ficou famoso esse bar mitzvah, estava rodando na internet. O bar mitzvah do Guinness Book, estava lotado. Por exemplo, Hassidut Bobov, Munka Tirudin também. O Rebbe tem esse chapéu especial, que é um chapéu para momentos específicos. É só o Rebbe que usa e é só em momentos específicos. Isso é tudo uma parte técnica hassídica. Hassiduyot grandes. A maior hassidut hoje, quem vocês acham que é? A maior hassidut hoje é a hassidut de Satmer. A hassidut de Satmer conta com aproximadamente 20 mil famílias pelo mundo afora. Isso deve dar mais de 200 mil pessoas. Eles têm um Rebbe. Teoricamente eles eram uma chassidut que tinha só um Rebbe até 2 anos atrás. E quando faleceu esse Rebbe 2 anos atrás, 2 filhos queriam assumir, e tinham aqueles que queriam um Rebbe como Rebbe, outros queriam outro. Tá bom, então cada um fica com o seu Rebbe e pronto. Isso não faz diferença. Então uma parte mora em Nova York, dentro de Nova York, em Borough Park, e a outra parte mora numa cidadezinha, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma cidade nos Estados Unidos que se chama Kiryat Yoel. Yoel Village. É uma cidade que os Satmers montaram. Basicamente, só tem Satmers morando nessa cidade. As placas na rua têm inglês também, mas tem Yiddish. Todas as placas têm escrito em Yiddish. É uma cidade... Daqui a pouco eu vou falar sobre uma cidade de Skver. Baseado na ideia que Skver teve, os Satmers foram pedir para o Rebbe deles: vamos também fazer uma cidade. Somos uma população suficiente para montar uma cidade. Eles foram. É uma cidade que tem umas 13 mil pessoas, mais ou menos. Essa é a maior hassidut do mundo hoje em dia. E é talvez por esse motivo que todo mundo, quando encontra com algum hassid, é Satmer. Mas não é obrigatoriamente Satmer. Quer dizer nada.
Satmer é o sobrenome do
Satmer é o nome da cidade.
Ah.
Santa Maria.
Ah.
Gostou do segredo? A cidade chama Santa Maria, Satu Maria, lá na Romênia.
É?
E eles são chamados de Satmer. Então, eles são chamados em nome da cidade da onde veio o primeiro Rebbe, e, quer dizer, toda a linhagem até o Holocausto. Praticamente sempre viveram lá.
Na Ucrânia, você falou? Não.
Romênia.
Romênia.
Depois eles foram em massa para os Estados Unidos, a maioria mora em Nova York, mas tem pelo mundo inteiro, aqui em São Paulo também tem um monte de estados, né? A segunda maior hassidut do mundo é a hassidut Guer. Esse daqui é o Rebbe de Guer atual.
Ele está em Israel?
É. Ele mora em Bnei Brak. E é uma hassidut que conta umas 12 mil famílias, mais ou menos, também pelo mundo afora. Aqui em São Paulo também tem, acho que, hassidut Guer. Depois dessa hassidut, vem hassidut Belz. Hassidut Belz tem umas 8 mil famílias, também espalhadas pelo mundo. O centro deles é em Jerusalém, no norte de Jerusalém, onde, aliás, tem uma sinagoga que é gigantesca, provavelmente a maior sinagoga do mundo hoje também. Em Israel é considerada a maior, e eu duvido que nos Estados Unidos tenha alguma coisa maior. Talvez em Kiryat Yoel, sabe, né? Talvez tenha uma sinagoga maior. Mas uma sinagoga maravilhosa. Eles construíram baseado no formato que tinha a sinagoga deles em Belz. Lá era provavelmente bem menor. Aqui é um prédio que tem 20 metros de altura. Em Jerusalém.
É pertinho da...
É lá no norte. Quando você entra em Jerusalém, se você olha para o lado norte de Jerusalém, você vê aquele prédio enorme. Impossível esconder aquilo. Todos os pontos da cidade, mas no centro, que são um monte de montanhas, né? Se você está atrás da montanha, você vai enxergar. Mas todos os pontos no centro de Jerusalém, você consegue enxergar esse prédio gigantesco. É um prédio que tem mais de 5 mil lugares para os homens. Uma sinagoga, você pode imaginar o tamanho dela. Tem uma acústica super boa, porque fora o primeiro andar embaixo, que é a sinagoga, Você tem as mulheres em volta, igual aqui na sinagoga. As mulheres em volta e em cima das mulheres tem mais uma volta para as crianças. E tem que dar para ouvir em todos os lugares o Hazar no Shabbat. E dá para ouvir.
E fica cheio.
E fica lotado. Lotado. Minha irmã foi rezar lá uma vez, falou que é uma coisa maravilhosa participar de uma fila lá. Eles têm 9 lustres no teto, cada um pesa 750 quilos. E tem um elevadorzinho que desce para poder trocar as lâmpadas. E até interessante que, de novo, entra esse negócio dos Hasidim. O prédio todo foi montado por Hasidim de Belo. Levou 16 anos para construir o prédio e foi tudo feito sob orientação do Rebbe. O Rebbe falava para eles que vocês têm que pensar que vocês fazem o cimento para cá e para lá e assim por diante. E eles até trouxeram alguns destroços da sinagoga de Belz para colocar no meio da construção da sinagoga. Tem uma Arona Kodesh de 12 metros por 8 metros, né? 12 metros de altura por 8, entalhado em madeira brasileira, que está escrito de semana. É, também um Arona Kodesh, que é uma coisa maravilhosa, cabe em 70 cifrei Torá dentro dele. E tudo lá é muito grande. Todo mundo fala que a Hassidut Belz é uma Hassidut que quase acabou. No Holocausto foi uma Hassidut muito, muito afetada. O Rebbe de Belz conseguiu fugir. Tem até uma longa história lá como ele conseguiu fugir. Foi parar em Israel, mas poucos Hassidim sobraram. E ele começou a montar tudo de novo. E esse Rebbe faleceu e não tinha filhos. Ele só tinha um sobrinho, que ainda era muito pequenininho. Então a Hassidut ficou sem Rebbe durante anos a fio. E até que esse Rebbe, o Rebbe atual, assumiu. E aí ele começou a mandar ver para erguer todo esse movimento. Você vê que de uma Hassidut quase acabou para ter 8 mil famílias, né? Porque ele trabalhou e penou bastante. O que eu queria falar antes é que o Rebbe de Belz é famoso, que ele é muito grandão, ele é 2x2 mesmo. Então todo mundo fala que a Hassidut é grande desde o Rebbe, a sinagoga, as pessoas, é todo mundo muito, muito grande. Mas o Rebbe é de fato extremamente especial. Depois da Hassidut Belz, vem a Hassidut Kver. Hassidut Kver é uma Hassidut que veio da Ucrânia. Eles contam com 5 mil famílias. E essa Hassidut é menos conhecida por ser tão grande, porque não estão espalhados. Eles estão, praticamente todos moram na mesma cidade. Você pode encontrar por aí um ou outro, mas o grosso dos Hassidim de Kver moram na mesma cidade, que é chamada New Kver. Fica também lá ao lado de Nova York. A história dessa comunidade é muito interessante, porque o Rebbe de Kver fugiu da guerra, logo depois da guerra, foi para nos Estados Unidos, e quando ele chegou em Nova York e viu como que de um state onde ele vivia, que a vida era uma vida de state, uma vida em Nova York, onde ninguém tem respeito por nada, e as pessoas andavam de formas que não nos states, ele não se sentiu bem. E ele estava muito querendo voltar. Mas aí os Hassidim convenceram, não, fica aqui e tal. Bom, ele ficou lá, e surgiu uma proposta para comprar um terreno muito grande, por um preço muito barato, de 2 sócios americanos, perto de Nova York. E vieram para o Rebbe, perguntaram, tem ali um terreno? O Rebbe falou, compra já. Aí eles falaram, mas é sexta-feira, já está de tarde, deixa para segunda. Não, agora, vai já fechar o negócio com esses 2 sócios. O Rebbe mandou, está mandado. Foram lá, fecharam o negócio. No Motsaei Shabbat, saiu uma nova lei, um novo projeto em Nova York, uma estrada que ia ligar Nova York a não lembro que cidade, alguma cidade importante lá perto, e essa cidade ia passar ao lado desse terreno. Então, de sexta para domingo, uma estrada ia passar por lá. Então, de sexta para domingo, o valor daquele terreno subiu para o céu. E os dois sócios começaram a falar, tá bom, já sei, vocês aí deviam estar meio metidos na política, vocês sabiam que vai sair esse projeto, vocês compraram, entraram com um processo para reaver o terreno. Ficou 8 anos na justiça, acho que difícil nos Estados Unidos, mas ficou 8 anos na justiça esse negócio, e no final o Rebbe ganhou, porque foi comprovado que o projeto ninguém sabia de jeito nenhum, e o Rebbe se sabia disso, ele sabia de formas lá de cima e não aqui embaixo. Com certeza, de algum jeito, mas não aqui embaixo. E ali eles construíram a sinagoga de Square, e a comunidade toda, é praticamente 1 quilômetro quadrado essa cidade, é chamada cidade New Square. Todos os facilitos são muito unidos e eles têm tudo deles lá. Não precisa de ajuda de ninguém, eles têm tudo particular, tudo próprio da Hassidut Square. Essa é uma Hassidut também muito grande. Uma Hassidut muito grande também é a Hassidut de Viznitz, que conta com umas 6 mil famílias pelo mundo, embora é meio dividido porque tem dois Rebbes. Tem o Rebbe de Israel, tem o Rebbe dos Estados Unidos. Então tem uma certa divisão, mas de qualquer forma, também Hassidut de Viznitz tem vários aqui em São Paulo, por exemplo. Depois disso tem Hassidut Bobov. A Hassidut Bobov é uma Hassidut que saiu de uma outra Hassidut, que não é tão grande hoje em dia, que é Hassidut Sanz. O centro de Sanz é em Netânia, e o outro centro é nos Estados Unidos, também tem dois Rebbes. Algumas gerações para trás, um dos dois filhos também, um filho virou Sanz, continuou Sanz, e o outro abriu uma nova Hassidut, Hassidut de Bobov. O Rebbe de Bobov mora também em Nova York. Você pode encontrar um monte de filminhos dele também na internet. E as outras duas Hassiduyot grandes também, é Hassidut Chabad e Hassidut Breslav. Hassidut Chabad, imagino que deve ter umas 3.500 famílias pelo mundo, mais ou menos. Embora, justamente, estarem presentes em todos os lugares, em fins de mundo, você acaba achando que é uma Hassidut gigantesca, mas ela não é. Ela é das maiores, você vê que está entre as 8 ou 9 maiores Hassiduyot que existem, mas não é a primeira no ranking. Aqui mais faz barulho, com certeza. Aqui no Brasil, com certeza, a Hassidut que mais tem é Chabad. Mas você tem Fasmer, você tem Bells, tem... e é interessante, tem Viznitz, bastante Viznitz. E legal que tem um Rebbe aqui em São Paulo, o Rebbe de Ratzfeld. Rebbe de Ratzfeld no Bom Retiro. Então também é uma Hassidut pequeniníssima, ele tem o quê? 10 Hassidim, 20 Hassidim. Mas não, é uma Hassidut, é o Rebbe, ele é muito respeitado na cidade porque é o Rebbe, não interessa quantos Hassidim, mas ele tem um grupinho dele lá em volta dele no Bom Retiro. Então, eu estou te falando. Na verdade é assim, isso é uma coisa interessante. Existem algumas linhas entre os próprios Hassidim. Tem Hassiduyot que são mais abertas, tem Hassiduyot que são mais fechadas. Embora todo o Hassidismo nasceu para ser aberto, você vê que algumas Hassiduyot se fecharam um pouco. Por exemplo, a Hassidut de Pshischa, e todas que saíram de Pshischa, tem algumas Hassiduyot que saíram de lá, são Hassiduyot que acabaram se fechando mais. Hassidut de Satmar, uma Hassidut bem mais fechada. Mas tem Hassiduyot muito abertas, como o Chabad, que é aberto e está por aí afora, mas você tem Hassidut como o Lelov, uma Hassidut extremamente aberta também. Hassidut Ger, também é uma Hassidut aberta.
Mas não está por aí.
Não está por aí, mas onde eles estão, eles também são muito abertos e aproximam as pessoas à volta deles.
E Moema
qualquer? Ele é Satmar. Uma vez eu perguntei para ele, falou, eu sou o Rebbe de Moema agora. Eu montei a nova Hassidut. Mas ele é Satmar. Toda a família dele é Satmar.
Uhum. E qual mais? Gente?
Por exemplo, uma Hassidut interessante também é a Hassidut de Kalib.
De Genópolis é...
Lácter? O quê? O Rav Horowitz. É, o Rav Horowitz, que é cunhado do Rav Terebe, ele é Hassid de Mojit.
E o pai?
Não, vai acabar. Uma Hassidut também interessante, a Hassidut de Kali, que embora também não tem muito Hassidim, tem dois Rebes de Kali, tem um Rebe de Kali nos Estados Unidos, que veio para cá algumas vezes, e tem um Rebe de Kali em Israel. Rebe de Kali em Israel tem uma sinagoga dele, também tem escola dele, tem um monte de coisas dele, em Jerusalém. Ele é conhecido e fácil de identificar, infelizmente, ele não tem barba, porque os nazistas queimaram a cara dele. Esse Rebbe passou o Holocausto bem bravamente e ele luta muito por lembrança do Holocausto. Ele tem até livros escritos sobre história do Holocausto, ele tem uma enciclopédia que se chama Enciclopédia Shema Israel, e você vê que todos os lugares onde ele vai dar algum discurso, ele sempre faz questão de lembrar do Holocausto no lugar onde ele vai. Tem Hassidut Lelos, por exemplo, só para vocês verem que tem Hassidut que trabalham também muito e com muito investimento e tal, embora não com tanta propaganda. Hassidut Lelov tem um sujeito chamado, um grande rabino, muito simpático, muito legal, ele chama Rav Itche Duvid Grossman. No passado ele ficou famoso em Israel como o rabino da discoteca. A cidade onde ele mora hoje, e que ele transformou, uma cidade que se chama Migdal Haemek, que fica entre Haifa e Tzfat, no norte de Israel. Era uma cidade extremamente criminosa, uma cidade com o maior índice criminal de Israel. E o Rebbe de Lelov, já falecido esse, agora próximo, Rebbe anterior, mandou esse Rav Grossman para lá e falou, você vai lá, bom trabalho, você vai ter que mudar essa cidade. Aliás, esse Rav Grossman foi várias vezes para a Rússia também dar apoio para as pessoas lá. E no começo, onde ele vai? Uma cidade que não queria saber de nada, não queria nem ouvir falar de judaísmo. Onde ele vai? Então, ele ia em alguns lugares. O primeiro lugar que ele ia era em discoteca. Ele ia na discoteca, estavam todos jovens lá, e ele dançava com o pessoal. E depois batia um papo aqui, um papo ali e tal, e falava um pouquinho de Torá para ele. Um outro lugar que ele visitava muito era a prisão. A prisão lá era cheia de criminosos, ele ia e ele conseguiu descolar uma aula, acho que era uma vez por semana, dentro da prisão. Ele dava uma aula para os prisioneiros de Pirkei Avot. Então ele ensinava um pouco de ética para eles lá dentro. E ele começou a ver as pessoas mudando dentro da prisão. Pessoas que começaram a ter remorsos do que fizeram e começaram a fazer chuva. É uma cidade cheia de drogas e tudo mais que você pode imaginar.
Ele já morreu?
Não.
Não é assim.
E tem uma longa vida. É uma pessoa muito... ele já esteve no Brasil. Esse Rav Grossman devagarzinho começou a mudar a cidade e ele é uma pessoa extremamente carismática, carinhosa. Então, por exemplo, ele conta lá que devagarzinho ele conseguiu fazer, hoje em dia, é a única cidade em Israel, não é a única, né? Das únicas cidades, que todo o comércio está fechado no Shabbat. Mesmo as pessoas que eventualmente não são observantes do Shabbat, eles respeitam o resto da cidade. Então, quer dizer, ele conseguiu demonstrar à cidade que o comportamento aqui em Israel deve ser diferente. E sempre com muito carisma, ele tem uma instituição lá gigantesca, uma escola enorme, com milhares de alunos, não só de Migdal Haemek, mas pessoas que vêm de outros lugares, se é escola, se é jardim de infância, se é escola, yeshivá, escola para meninas, escola avançada para meninas, e assim, é uma coisa impressionante, e o carinho que ele dá para os alunos, ele dá um beijo na testa de cada aluno que passa na frente dele, e as pessoas dão muito respeito para ele lá. É até uma história, eu não quero entrar agora aqui, tá tarde, vou ficar contando muita história, mas tem que procurar aí, saiu na Moraçá, não? Eu li na época, né, dos soldados, girou na internet, eu sei que eu li essa história logo que aconteceu, há 2 anos atrás, quando teve a guerra no Líbano, teve um grupo todo que teve um apoio gigantesco por parte dele, um batalhão de 600 soldados, que passaram por lá, na semana que eles tinham, não era semana, era um dia que eles tinham de folga no meio da guerra para recuperar as forças, eles foram para a festa de Shiva dele. e ele deu apoio para eles. Só para você ter uma noção, Israel estava extremamente despreparado para essa guerra, faltavam muitas coisas importantes para a guerra, e ele, naquelas 24 horas, com o próprio dinheiro lá da instituição dele, comprou tudo que faltava para eles, como aqueles infravermelhos e outras coisas para lutar de noite, e ainda deu uma brachá para eles, para que todos voltassem depois da guerra. E, de fato, os 600 vieram lá festejar depois da guerra com ele. É uma história mais longa, na verdade. Ele fez um recebimento de Nova Torá lá, dançou com eles. Ele fez um trabalho muito bonito com eles e demonstra o carisma que ele tem. O Gera Rebbe, que eu mostrei aqui para vocês, é considerado um dos homens mais ricos de Israel. Porque o Rebbe anterior fez um investimento muito, muito bom. Um bom Rebbe. Ele fez um bom investimento numas terras que tem em Israel, que são as terras que mais valorizaram nos últimos anos. Então, ele é uma Hassidut autossuficiente, não precisa de doadores, o próprio Rebbe sustenta a Hassidut. Uma coisa também muito interessante entre os Rebbes Hassidicos são as frases que eles têm. De novo, não quer dizer que só entre os Hassidim, mas os Hassidim em especial têm aqueles ditados bem profundos e bem fortes, como por exemplo Rav Menachem Mendel de Kotz. Esse é um dos famosos frasistas do mundo hassídico. O Rebbe de Kotz é o Rebbe do fundador de Ger, desse Rebbe de Ger. Por exemplo, Rebbe de Kotz diz: onde se encontra Deus? No lugar onde deixam ele entrar. E assim tem uma série de frases que você pode procurar. Eu tenho aqui um monte, mas o tempo não dá para ficar falando frases agora, mas é famoso todas as frases hassídicas que sempre deram tanta força para os judeus no mundo antigo, lá na Europa, como até hoje em dia essas frases dão muito moral. E uma outra coisa muito legal, que é o último assunto que eu queria comentar sobre os Hassidim, é a música. A música, na verdade, no mundo judaico é algo muito forte. Os Levim, no Beit HaMikdash, cantavam, tocavam, todos os sacrifícios eram feitos ao fundo musical. Casamento. Nós temos a mitzvah de alegrar os noivos. Está escrito claramente na Halakha que a única forma de se alegrar direito é com instrumento musical. Então você vê que a música é algo muito, muito forte enraizada no nosso povo. É a caneta da alma. Por que aconteceu isso, eu não sei. Mas eu imagino que pelas suras mesmo da Europa Oriental, os judeus acabaram deixando muito a música de lado. Enquanto que na Europa Ocidental, principalmente entre os Yekes, a música sempre se manteve firme nas rezas, sempre foi sempre cantado, entre a Europa Oriental, acabou, praticamente não se cantava. E os Hassidim trouxeram isso de novo. Não, é extremamente importante. A reza está diretamente ligada com música. Precisa cantar, precisa participar com o coração e com a alma das filósofas por intermédio da música. E aí você vê que tem vários tipos de melodia. Tem melodias que são mais tristes, mais aquelas que elevam a pessoa sente que é uma coisa que pega ele, e tem as melodias alegres para a pessoa colocar a alegria para fora. De uma forma geral, entre as Hassiduyot, tem Rebbes que são compositores, o próprio Rebbe inventa novas melodias, e tem algumas Hassiduyot, onde talvez o Rebbe não tem tanto talento para a música, então ele tem um compositor da Hassidut. Entre parênteses, vale a pena mencionar que tem até Rebbes que tocam instrumentos musicais. Tem, por exemplo, o Rebbe de Primishlan. Falando hoje, o Rebbe de Primishlan toca violino. Então, você pode assistir também na internet ele acendendo as velas de Hanukkah, depois ele está sentado lá e está tocando violino alguma canção. tem, só para falar um nome, Hassidut Belz, hoje, o compositor famoso deles, o compositor da Hassidut Belz, chama Rabbi Yirmiyahu Daman. É o compositor que o Rebbe escolheu. Então o Rebbe está chegando, Bar Mitzvah do filho. Ele chega para o compositor e fala, eu quero uma música assim, 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 para o Bar Mitzvah do meu filho. Ou está chegando uma festa, eu quero que você componha uma música para essa festa. Um compositor, que talvez não muitos ouviram falar dele, mas uma das músicas dele é das mais famosas que tem hoje em dia, o compositor da Hassidut Modjitz. O compositor de Modjitz é o Benzion Schenker, que hoje em dia já não tem mais, não é tão moda, ele já foi cantor hassídico, que todo mundo ouvia nas décadas de 60, 70. O Benzion Schenker é o compositor da famosa música Eshet Chaim, que todo mundo conhece. Eshet Chaim, essa música foi o Benzion Schenker que fez, compôs, para Hassidut Modjitz. E todo mundo gostou e acabou aderindo a essa música. Assim tem um monte de músicas que se canta por aí afora, que são músicas que vieram dos Hassidim, é uma música da Hassidut, mas é bonita, todo mundo quer também participar e acaba cantando ela. Modjitz é uma Hassidut que é famosa por música. O primeiro Rebbe de Modjitz, o Rabbi Israel Taub, que viveu em 5.609 a 5.681, isso quer dizer 100 anos atrás. Rebbe de Modjitz teve que passar por uma operação. Ele teve que amputar uma perna. E ele foi para Berlim. E o médico falou para ele, nós vamos dar anestesia. E o Rebbe falou, de jeito nenhum, eu não quero anestesia. Eu não quero ficar um segundo sem poder servir a Deus. O médico falou, mas não tem jeito. O senhor vai sentir uma dor horrível, não posso fazer uma coisa dessa. Ele falou, não se preocupe comigo, eu me viro. Eu vou estar aqui, mas não vou estar aqui. E naquele momento, o médico confiou, sabia que era um Rebbe, que não era qualquer, provavelmente sabe o que está falando. E o Rebbe, durante essa operação, compôs uma música que é chamada Ezkerá, que tem 32 estrofes diferentes. E ele foi cantando essa música durante toda a operação e, de fato, ele não sentia absolutamente nada, ele estava em outros mundos naquele momento. Essa música, eu já várias vezes quis conhecer essa música, dizem que é uma música muito bonita, mas tem algumas melodias entre os Hassidim que são melodias tão especiais e compostas pelos Rebbes que tinham uma visão de Kabbalah e, portanto, foi composto em cima da Kabbalah, porque a música não deixa de ser uma expressão espiritual também. E eles só cantam essas músicas em ocasiões especiais. Então, um exemplo, essa música aqui, Ezkerá, é uma música que os Hassidim de Modjitz só cantam em ocasiões extremamente especiais. Entre elas é o Yortzeit desse Rebbe, que é dia 13 de Kislev. Então, alguém falou para mim, você quer ouvir, vai nos Hassidim de Modjitz no dia 13 de Kislev, em Israel, e você pode ouvir como que é a música. Se não me engano, o Rebbe teve que passar uma outra cirurgia mais para frente, ele compôs uma outra melodia, também com as mesmas palavras, que é mais curta, então eles chamam do pequeno Ezkerá. Um outro exemplo, a Hassidut Chabad, por exemplo, também tem uma melodia que eles só usam em momentos específicos, foi composta pelo primeiro Rebbe, que é conhecida como Arba Avot, quatro estrofes. Que eles só cantam, por exemplo, a música que se canta na Chupá, os casamentos Chabad. Hoje em dia muita gente já pegou, que é uma melodia que de fato toca muito. E eles só cantam nesses momentos específicos. Essa é a melodia que é chamada Arba Avot. E assim também tem, entre os Hassidim de Kalis, também tem uma melodia, que é uma melodia especial, que eles também só cantam em momentos especiais, que é... na 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 na. Então são melodias que eles têm de momentos específicos, eles só vão cantar naqueles momentos. É difícil você conseguir aprender essas melodias. Só você pegar um momento específico. Uma outra coisa também interessante do próprio Rebbe de Modit, uma vez perguntaram para ele, vocês alegam que a música é algo que eleva a pessoa tanto? Será que a música é mais forte do que estudar um livro? Um livro de boa conduta, um livro de Torá? Então o Rebbe falou, eu vou te contar uma parábola. Um camponês veio para a cidade e ele pediu que ele quer comprar um despertador. E quando o relojoeiro estava vendendo para ele, falou, escuta, onde você mora exatamente? Eu moro no campo lá, numa fazendinha. Uma fazendinha, o que se faz na fazenda? Nós temos um grande moinho lá. Falou, mas você ouve o moinho o tempo todo, você não precisa de despertador, você pode acordar com o moinho. Então ele falou, aquele barulho, embora é muito alto, eu já me acostumei com ele. Então disse o Rebbe de Modi, disse assim também, muitos livros, já está acostumado, já não toca mais as pessoas, precisa ser alguma coisa diferente, como por exemplo, uma música. Uma outra história também famosa de Hassidei Modi, é uma história do Rabbi Azriel David Fassag. Esse foi um dos compositores, o compositor do Rebbe anterior. Quer dizer, agora já é dois para trás de Modit, na época da guerra. Antes da guerra, esse Rabbi Azriel David Sassag tinha músicas muito bonitas e o Rebbe gostou e acabou sempre que tinha uma nova melodia desse Hassid dele, para ele era uma festa, tem uma nova melodia desse Hassid. E esse Rabbi Azriel estava sendo levado para Treblinka, dentro de um vagão lotado. E ele lá dentro, todo mundo muito cabisbaixo, sabiam para onde eles estão indo. E devagarzinho, o Rabbi Azriel começou a lembrar, num momento assim tão forte, tão final, lembrar que o nosso povo não pode perder a fé. E naquele momento ele começou a cantar bem baixinho, uma nova melodia que ele estava compondo naquele momento, uma melodia de Animamim, eu confio que Mashiach vai vir. E ele começou a cantar devagarzinho, bem baixinho, só para ele. E devagarzinho ele começou a ver que as pessoas à volta dele já ouviram algumas vezes e começaram a cantar junto. E com o passar do tempo o vagão inteiro estava cantando junto com ele o Animamim. Ele ficou tão emocionado naquele momento, ele falou ao Rebbe de Modit, que já tinha fugido da Europa antes, ele precisa ouvir essa melodia. Vamos fazer um negócio, ele falou. Quem estiver disposto aqui, entre os jovens que estão aqui dentro do vagão, a se jogar pela janela do vagão e levar essa música para o Rebbe, eu dou metade do meu mundo vindouro para ele. E dois jovens levantaram a mão, nós vamos. Então, todo mundo meio espremido, conseguiram abrir a janela do vagão e os dois pularam. Infelizmente, um acabou morrendo quando ele pulou e o outro fugiu e conseguiu chegar até o Rebbe de Modit. E transmitiu para ele essa música. O Rebbe de Modit, quando ouviu a música, ficou tão emocionado que ele falou, essa é a melodia que os judeus caminharam para as câmaras de gás, e com essa música os judeus vão receber Mashiach. E depois disso começaram a difundir de fato a música famosa, Animamim, Animamim. Essa melodia é a melodia que ele compôs naquele momento dentro do vagão. Uma outra chassidut interessante quanto a melodias, a chassidut de Milwaukee. Uma chassidut americana, mas obviamente não é americana. Esse Rebbe de Milwaukee, o Raptuevski, adora a música. E ele tem músicas de fato lindas. E também ficou conhecido, também se você procurar no YouTube da vida, procura Milwaukee, Rebbe de Milwaukee, você vai achar várias melodias dele cantando em Mosque Chávez, no Fish, ou coisa parecida. Ele também compôs várias músicas. Isso é basicamente um roteiro entre as Hassiduyot. É importante saber que existem várias linhas, todas são muito bonitas, é super legal participar de um TIS. Eu nunca tive esse mérito de poder participar de um TIS, mas, quer dizer, na verdade, um pouco sim, essa vez fui, primeira vez que fui num TIS, é verdade. Também sou da Shlishit, com o Rebbe de Mishkot. É algo diferente, algo que toca de fato. Você vê o Rebbe sentado, todo mundo com um grande respeito durante o Rebbe, e o Rebbe fala algumas palavras de Torá, depois todo mundo canta junto, e você vê que todo mundo fica... Aquele momento está saindo do material, está todo mundo entrando no mundo espiritual e se unindo e se juntando. É uma forma bonita o mundo do Hassidut.